Mateus capítulo de número 19, últimos versículos, versículos de 29 a 34. Mateus 19, de 29 a 34. Ao chegarmos no final do capítulo 19, a pergunta que nós precisamos fazer é: por onde Jesus andava? E aonde é que ele estava agora neste exato momento? Lembrando, Jesus está a caminho de Jerusalém, a celebração da Páscoa se aproxima, e para que ele pudesse chegar até Jerusalém, era necessário passar por Jericó. Jerusalém ficava mais ou menos 1.000 metros acima de Jericó. Dá para a gente ter uma ideia quando nós vemos em Lucas a parábola do bom samaritano, e diz que uns descem de Jerusalém até Jericó, enquanto eles estão retornando lá da cidade santa. Então, Jericó aqui, especificamente, não era a Jericó que foi destruída nos dias de Josué, mas uma nova Jericó que ficava da antiga Jericó uma distância de mais ou menos 1,5 quilômetros, 1,6 quilômetros. Jericó, construída por Herodes, e era uma cidade extremamente desenvolvida. Ela, para vocês terem uma ideia, tinha um clima muito agradável no inverno, e lá estava a residência de inverno do rei da Judéia. Jericó possuía balneários, vilas, um teatro e um anfiteatro. Então, era uma cidade bastante interessante, e ela era sempre passagem obrigatória para os peregrinos que seguiam para Jerusalém. Então, Jesus está nesse momento aqui, passando por Jericó, e está próxima à sua entrada triunfal em Jerusalém. Então, só para a gente ter uma ideia do contexto, e lembrando que ele está caminhando para Jerusalém com uma grande multidão. Então, não somente a multidão que o acompanhava, mas, obviamente, muitos peregrinos que se dirigiam àquele tempo para Jerusalém, para a celebração da Páscoa, a Páscoa dos judeus. Então, de 19 a 34, nós temos a última sessão, última parte do capítulo 19. Eu peço a atenção dos irmãos para a leitura. Saindo eles de Jericó, uma grande multidão o acompanhava. E eis que dois cegos, assentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, clamaram: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Mas a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Então, parando Jesus, chamou-os e perguntou: Que quereis que eu vos faça? Responderam: Senhor, que se nos abram os olhos. Conduído, Jesus tocou-lhes os olhos e imediatamente recuperaram a vista e o foram seguindo. Vamos orar. Senhor, neste instante, o que nós te pedimos é que venha, Senhor, e abras os nossos olhos para enxergarmos, entendermos a mensagem desta noite. Nós não conseguiremos, Senhor, enxergar além da letra, do texto, se o Teu Espírito não iluminar a nossa mente e o nosso coração. Por isso, nós humildemente suplicamos que venhas e abra os nossos olhos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então, aqui está o contexto. Lembrando, lá mais à frente, ou lá adiante, capítulo 9, nós encontramos a cura também de cegos. Jesus cura cegos e faz com que estes cegos enxerguem. Não tem nada a ver com este novo acontecimento aqui. Era comum, durante o ministério de Jesus, curar pessoas. E vejam só que interessante. Jesus, ele cura pessoas. Ele faz com que cegos enxerguem, surdos ouçam, mudos possam falar, coxos possam andar. E notem que esse contexto nos apresenta algo que foi comum durante o ministério de Jesus. E não seria diferente ao aproximar-se, ao chegar aqui agora, especificamente, próximo do lugar, do local, onde ele daria a prova maior de seu ministério e missão. O rei viria para Jerusalém, ou entraria em Jerusalém, para fazer aquilo que sempre fez, servir. Agir em favor dos oprimidos, dos pobres, dos humildes. O rei chegaria também para trazer profundo impacto e mexer com as estruturas até mesmo de palácios reais. Ele viria para servir. E não seria diferente, então, ao sair de Jericó, ao aproximar-se de Jerusalém, que agisse de maneira diferente, ao se encontrar ou ao se deparar com pessoas necessitadas, Jesus, então, vai até ao encontro delas. Essa passagem aqui é uma passagem polêmica. Deixe-me explicar por quê. Porque tanto existem vários estudiosos querendo defender e harmonizar as possíveis incoerências entre os evangelhos, quando mencionam esta passagem, para vocês terem uma ideia, por exemplo, Marcos descreve apenas um cego e ele o nomeia Bartimeu. Marcos e Lucas, ou Mateus e Marcos, dizem que Jesus sai de Jericó, enquanto Lucas lembra que Jesus está entrando em Jericó quando ele cura os cegos. Então, há uma série de tentativas de tentar ou de se procurar harmonizar aquilo que seria uma possível incoerência. Enquanto os críticos dizem, está vendo, a Bíblia tem erro. Mateus está dizendo que Jesus sai de Jericó quando cura dois cegos, enquanto Lucas diz que Jesus cura dois cegos quando entra em Jericó. A pergunta é, quem está certo? Eu não sei. E existem momentos na Bíblia que nós precisamos parar e com sinceridade dizermos, não sabemos por quê. O fato é que o registro para os que saem ou para aqueles que entram não apresenta uma incoerência nos relatos, mas mostra como de óticas diferentes ou sob diferentes olhos, o Senhor agiu entrando em Jericó e encontrando-se com dois cegos, um deles especificamente, chamado por Marcos de Bartimeu, o cego Bartimeu. Ele tinha nome. Eles, ambos, eram conhecidos, tinham nomes, mas na visão do evangelista Mateus, ele apenas procura destacar que havia mais de um cego. E o mais importante que tudo isso, do que a tentativa de harmonizações ou de críticas, tentando encontrar erros nas Escrituras, é que a palavra de Deus, ela relata e ela registra aquilo que até mesmo historiadores antigos afirmaram. Jesus entrou em Jerusalém. E o que era conhecido é que por onde ele passava, pessoas eram mudadas. Nos caminhos pelos quais trilhava, vidas eram transformadas. De fato, não poderia ser diferente com aqueles dois pobres homens à beira do caminho. Observem novamente o texto comigo. Uma grande multidão acompanhava Jesus, versículo 29. Ele está saindo de Jericó e talvez, nós não temos como precisar, uma das tentativas de se explicar é que ele está saindo da antiga Jericó e entrando na Jericó construída por Herodes. É uma provável argumentação. Mas olhemos novamente para o texto e vamos seguir. Ele sai e ele é acompanhado por uma grande multidão. As pessoas que acompanhavam seu ministério e também peregrinos rumo a Jerusalém. E o que é que acontece nesse contexto aqui, nessa narrativa? Versículo 30. Dois cegos, à beira do caminho, ouvem que Jesus está passando por ali. Era assim que os cegos viviam, à beira do caminho. Era assim que os que não podiam enxergar a luz viviam, a expressão à beira do caminho é a expressão tão comum, não é uma expressão estranha para nós, mas é uma expressão tão comum que sempre nos faz lembrar aqueles que, esquecidos pela sociedade, estão ali esperando o favor, a graça de alguém. À beira do caminho aqui é uma expressão clara de que aqueles dois cegos, porque não podiam fazer nada, eles estavam aguardando que alguém pudesse lhes dar alguma coisa. Vou ser mais claro para vocês, eles estavam ali esmolando. Não existia o que há hoje na sociedade em que nós vivemos, em toda esta, em todo este cuidado tão comum para os que sofrem de alguma deficiência. Tanto que hoje a gente tem até medo de falar a palavra cego. Daqui um dia vão querer mudar na Bíblia e chamar de deficiente visual. Não tem problema nenhum. Eles eram vistos assim. E ainda hoje os que não podem ver, quer sejam chamados de deficientes visuais ou cegos, estão acometidos ou foram acometidos de uma enfermidade que não lhes permite enxergar. Mas na sociedade de hoje, todo um cuidado ou toda uma preocupação, ainda que limitada em nosso país, que não beneficia muitos deficientes, existe. Por exemplo, hoje, se você encontrar alguém que não consegue enxergar, e se ele foi cuidado e amparado pelos seus, é possível que você o veja lendo a Bíblia, porque hoje tem Bíblia em Braille, que é a linguagem daqueles que não podem ver. Se você entra num elevador hoje e você vai apertar lá o número do andar onde você quer chegar, você vai encontrar alguns pontinhos ali, não pense que é um detalhe estético, arquitetônico do elevador, não. É para quem não enxerga, lê. Nos dias de Jesus, isso não existia. Um cego à beira do caminho era a visão clara e real de alguém que vivia à margem da sua sociedade. Ele estava, ou eles estavam, esperando o que sempre aguardavam ou esperavam: a bondade de alguém, a graça de alguém, a esmola de alguém que passava por ali, dos peregrinos rumo a Jerusalém. Mas o que é que acontece? Versículo 30 aqui é claro para nós. Eles estavam assentados à beira do caminho, e quando eles ouvem que Jesus passava por ali, eles começaram a clamar. Eles não podiam ver, mas podiam ouvir. E imaginem toda a propaganda que era feita através daqueles que acompanhavam Jesus, sabendo quem era Jesus e o que fazia Jesus. Então, à beira do caminho, eles começam a escutar que por ali estava passando Jesus de Nazaré. Mas muito mais do que isso, a expressão que eles utilizam em seu clamor revela que, de fato, eles entenderam, porque o Senhor lhes revelou ao coração, eles compreenderam, porque esta era a expectativa de todo judeu, que por ali não estava passando um simples homem. Como é que eles começam a gritar e a chamar por Jesus? Final do versículo 30, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Eles usam a expressão que identifica aquele que nós encontramos em Isaías capítulo 9. Aquele que viria para fazer os cegos enxergarem e caminharem na luz. Aquele que viria da raiz ou da geração, descendência de Davi. Eles clamam e eles chamam pelo nome que está acima de todo nome, reconhecendo o seu título e realeza: é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. E portanto o clamor deles é: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Mas a multidão, versículo 31, à medida em que ouviam aqueles dois cegos clamarem, começaram a repreendê-los, mandando-os calarem. Calem suas bocas. Vejam o versículo 31. Vamos ler juntos o 31?
Mas a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós.
Então, as multidões não queriam saber se eles estavam cegos à beira do caminho. Muitos conheciam, sabiam quem eles eram. Não havia nenhuma preocupação pela cura daqueles dois homens. E olhem, aquela multidão sabia muito bem quem estava seguindo para Jerusalém e o poder e a capacidade que tinha. Agora vejam só, não é um momento marcado, não é uma campanha deflagrada, não é um acontecimento onde todos são chamados para que possam ver o homem que cura e que faz o povo andar e correr e ver e ouvir e falar. É Jesus, Jesus passando. O seu caminho era aquele. Ele já havia dito o que lhe esperava. Ele iria subir para Jerusalém, ele seria entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, eles o condenariam à morte, eles o entregariam aos gentios para ser escarnecido, açoitado, crucificado, mas ele não iria mudar o seu roteiro. Era o caminho. E justamente por este caminho, ou como dentre os belos hinos que nós costumamos ouvir o coro cantar, coro da nossa igreja, por onde Jesus andava, ele fazia o bem. Andava e fazia o bem. Ele não podia mudar isso. Ele não poderia mudar isso. Fazia parte da sua natureza. Ele não poderia mudar aquilo que de fato fazia parte do que ele é. E então os cegos continuam a gritar. E o versículo 31 diz que mesmo repreendidos para que calassem, cada vez mais gritavam, e o clamor deles é o mesmo, é repetitivo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. A reação de Jesus no versículo 32 é esta: Jesus para, Jesus os chama e Jesus os pergunta: o que é que vocês querem que eu faça? Será que Jesus não sabia? Será que Jesus não conhecia os corações daqueles homens? Será que Jesus não estava percebendo o que é que aqueles dois cegos queriam? Claro que sim. Mas assim como Jesus trata conosco, ele trata com aqueles dois cegos. Ele conhece a nossa necessidade. Ele sabe do que nós precisamos, mas ele nos incita a pedir. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abro-se-vos-á. E abri-se-lhe-á. Vejam, Jesus Cristo então para e ele diz: o que é que vocês querem que eu faça a vocês? A resposta deles é rápida, é imediata. Vejam no versículo 33: Senhor, que se nos abram os olhos. Jesus estava seguindo, irmãos, para um lugar onde sempre foi conhecida na história a habitação de Deus, onde Deus se fazia presente, onde Deus se manifestava, onde Deus derramava a sua graça. Jesus estava indo para o lugar onde deveria ser recebido, e na entrada de Jerusalém, com mantos e palmas, o povo cantou: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Mas ele sabia que entraria para morrer, que entraria para ser castigado, humilhado e massacrado por aqueles que ele amou. Mas quando ele ouve a resposta dada por aqueles cegos, não pôde ser tomado mais uma vez de profunda compaixão. A resposta dos cegos é esta, dos cegos de Jericó: Senhor, que se nos abram os olhos, nós queremos voltar a ver, nós queremos voltar a enxergar.
Ou nós queremos, na realidade, ver aquilo que nunca vimos, enxergar aquilo que nunca enxergamos. E a reação de Cristo, versículo 34, é condoído, ou seja, tomado de profunda compaixão, sentindo profundamente o sofrimento daqueles homens. Jesus então toca-lhes os olhos e imediatamente eles recuperam a vista e passam a segui-lo. Vejam só o último acontecimento antes da entrada de Jesus em Jerusalém, e que não vai parar por aí, porque quando Jesus entra no templo, ele ainda cura mais gente. Mas como ele é importantíssimo para a nossa compreensão da obra, da vida, a obra e missão de Jesus. Jesus então ouve aqueles homens pedindo para enxergar, e o que ele faz? Ele faz com que eles voltem a ver, ou que eles comecem a ver o que nunca viram, provavelmente cegos de nascença. Versículo 34 diz que Jesus toca-lhes os olhos e imediatamente a vista é recuperada. E diferentemente dos primeiros cegos, lá do capítulo 9, que Jesus diz, olha, não contem a ninguém, e era impossível que isso acontecesse, eles saem contando e contando e contando. Jesus agora não os impede que o seguissem. Diz o final do versículo 34, que eles recuperam imediatamente a vista e eles entram em Jerusalém com Jesus. Diz aí o texto, e imediatamente recuperaram a vista e o foram seguindo. Na sequência do texto, o que é que nós vamos encontrar e o que é que nós vamos ver? Nós vamos ver Jesus entrando em Jerusalém. Nós vamos ver Jesus então entrando no lugar onde ele iria sofrer e morrer em favor do seu povo. E na realidade nós não vamos tratar especificamente do capítulo 21 nesta noite. Mas eu queria lembrar a vocês e focar aqui com vocês este último milagre realizado por Jesus. E a relação que há entre nós e este acontecimento aqui marcante. A relação que existe entre o milagre e a gente hoje. Muito mais do que fazer homens enxergarem. Jesus Cristo veio ao mundo para fazer com que os homens que enxergam pudessem vê-lo. Deixe-me explicar isso melhor. O que seria mais importante para você? Um câncer com Cristo ou uma vida saudável sem Cristo? Resposta difícil para muitos. Mas para aqueles que podem ver e compreender a importante obra, missão de Jesus, certamente a resposta mais absurda para o mundo seria dada. Claro, é melhor um câncer com Cristo do que ser saudável e saber que um dia vai morrer sem Cristo. O que seria melhor para você? Uma vida livre? Uma vida autossuficiente, uma vida classe média, com internet, com casa, chuveiro quente, comida na mesa, sem Cristo? Ou viver com Cristo preso, com fome, com frio e doente? Os olhos deste mundo enxergam diferente e diziam, ah, pastor, melhor é viver bem sem Jesus, porque já pensou preso? Sem comer, sem beber, sem poder viver e gozar da liberdade. Mas os que passam a enxergar o Evangelho, o entendimento é totalmente diferente. E eu não estou dizendo isso aqui, irmãos, apenas usando de retórica ou de oratória para tentar prender a atenção de vocês, não. Os jornais estão aí, a internet está aí para mostrar que muita gente não está abrindo mão da sua fé, mesmo sob pena de morte. A sudanesa Miriam, vocês estão acompanhando constantemente. A história sofrida, a história de alguém que está sendo perseguida por causa da sua fé, mas ela não muda.
Não muda. E como é que isso encaixa na nossa mente, na nossa cabeça, no nosso formato, classe média, terceiro mundo, que quer ser primeiro, que tem Copa do Mundo e que tem aparentemente tudo? Eu quero nada, perder a vida, a saúde, por Cristo. O Evangelho então faz com que aqueles que enxergam o mundo tornem-se cegos para ele e passem a enxergar um reino que ninguém sem Cristo pode ver. A ideia básica é essa. Se o meu reino não é deste mundo, se o meu reino pertence a Cristo, este reino, esta terra, ela cai. Ela está abaixo do que eu almejo, do que eu espero, do que eu sonho um dia viver e experimentar. Então percebam que a ideia e a visão que Cristo concede a estes dois cegos a caminho de Jerusalém tem uma relação muito maior com a gente do que nós podemos imaginar. Porque a grande questão está em como nós encaramos aquilo que recebemos nesta vida ou experimentamos nesta vida. Certa feita, Jesus curou leprosos, 10 leprosos para ser mais preciso. Todos eles foram curados por Jesus. A lepra era uma doença dentre aquelas que marginalizava o judeu, porque ele era considerado impuro. Ele não podia ter contato com a sua família, com sua religião, com sua sociedade. Ele vivia numa região distante só para leprosos. Um leproso, quando se aproximava alguém que estava limpo, tinha que gritar: não vem até mim que eu estou com lepra. Já pensaram isso? 10 leprosos foram curados. Apenas um volta para agradecer a Jesus. Muita gente tem sido curada hoje por Jesus, sem hora marcada, sem dinheiro pago na mesa, porque tudo é de graça. O que esses homens tentam fazer engordando-se com o Evangelho é farsa, é mentira. O verdadeiro milagre não tem hora para acontecer. O verdadeiro milagre é gratuito e não se deve pagar por ele jamais. Muita gente tem sido curada pelo Senhor, mas a quem agradece? A quem tributa, ou a quem tributam a sua cura, a sua recuperação, o seu restabelecimento? A grande maioria não faz isso louvando a Jesus. A grande ideia aqui, irmãos, do texto é mostrar ou revelar mais uma vez que Jesus não mudou as suas próprias características. Emmanuel, Deus conosco, que veio trazer salvação, liberdade, luz para os cegos. A grande ideia do texto aqui é mostrar que, movido por compaixão, Jesus não deixou de fazer o bem e de curar pessoas, mas muito mais do que isso, ele iria mais adiante e ele daria a sua vida em resgate por muitos. E aqui, irmãos, façamos um paralelo para que a nossa compreensão da dimensão da obra de Jesus possa ser abraçada por todos nesta noite. Porque às vezes nós nos limitamos muito à cura física. E quem não deseja ser curado de uma enfermidade? Quem não deseja poder experimentar algo que perdeu a sua saúde, por exemplo? Mas a obra de Jesus, irmãos, ela vai além disso. Até mesmo a doença que nós enfrentamos, ela tem um objetivo muito prático. Ela tem um objetivo maior quando nós enxergamos a luz da mensagem do Evangelho. Vamos fazer um paralelo com Romanos 8. É uma passagem conhecida. Se você nunca viu, eu quero chamar você a perceber comigo a relação que há a partir do versículo de número 18.
vida e morte para o homem, sempre trazem consigo um peso eterno. E Romanos 8, quando o apóstolo fala a respeito do sofrimento, observem a aplicação que ele vai fazer e nós vamos perceber isto. Aqueles cegos morreriam e de fato morreram, mais à frente, nós não sabemos quando. Mas o encontro que eles tiveram com Cristo, a expressão de fé deles, chamando Jesus da maneira correta, pelo termo correto, reconhecendo quem estava entrando em Jerusalém, perto de entrar em Jerusalém, é que muda tudo. Vejam só, Romanos 8, a partir do versículo 18, eu peço a atenção de vocês. Porque, para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não se podem ou não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Aí acompanhem o raciocínio do apóstolo Paulo e percebam como a ligação daqueles que passam a enxergar a Cristo, esta percepção vai além de qualquer outro sofrimento nesta terra. Versículo 26, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede por nós. Agora leiam comigo os versículos de 28 a 30. Vamos lá? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Conhecendo a Cristo, nós passamos a enxergar aquilo que não víamos. A nossa visão de mundo é transformada. Porque o nosso coração agora, rendido a Cristo e novo, entende, compreende que o nosso reino não está aqui. Que a nossa satisfação, ainda que experimentemos uma satisfação temporária, não é plena neste mundo. Que aquilo que os homens enxergam, na realidade, é aquilo que não deveríamos ver, porque o que deveríamos enxergar vai além destas coisas. E aí, como perceber ou entender até mesmo o sofrimento pelo qual nós passamos? Como ver e como entender, por exemplo, um homem honesto, um homem crente, um homem que serve ao Senhor desde a sua tenra idade, acometido de um câncer ou acometido de uma enfermidade em um hospital, uma mulher doente, enferma, prestes a morrer, sendo crente, um homem fiel, sendo morto na frente dos seus pais por causa da sua fé. Como entender e enxergar essas coisas? Sabemos que todas elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A visão muda. E aí, quando vocês caminham um pouco mais comigo, porque a nossa salvação está em Cristo, porque a nossa justiça pertence a Ele, porque Ele nos deu uma nova vida e uma nova visão e nós podemos enxergar além. A partir do versículo 31, então, diz o apóstolo: que diremos, pois, à vista destas coisas? Diante de tudo isso, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, permitindo-o entrar em Jerusalém, sabendo o que aconteceria com ele, permitindo que ele fosse até a cruz para derramar o seu sangue por nós, permitindo que ele fosse cuspido, esbofeteado, xingado, humilhado, nu, na frente de todos. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Quem nos separará do amor de Cristo? Até mesmo o sofrimento, aquele que Cristo disse que Tiago e João, ou eles não suportariam tomar o cálice do sofrimento, passaria a fazer parte dos que receberiam visão espiritual para compreender o propósito maior por que nós fomos criados. Versículo 37, em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Leiam comigo juntos os versículos 38 e 39. Vamos ler. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esta é a certeza do crente. Nós temos em nossa congregação pessoas deficientes. Temos. Mas nós temos pessoas em nossa congregação deficientes, mas que enxergam aquilo que você, com saúde ainda hoje, não consegue ver. Nós temos pessoas em nossa congregação que não podem ver fisicamente, mas que no céu enxergarão. Que não podem andar fisicamente, mas que um dia andarão. E se você, com a sua saúde, com a sua segurança, com a sua autossuficiência, classe média, carro novo, casa, comida, roupa lavada, shopping center, continua preso ao seu emprego, ao seu dinheiro, ao seu tesouro, você vai queimar no inferno por toda uma eternidade, porque morrerá cego. Ainda que pense estar enxergando alguma coisa, você vai para o inferno. E o inferno será o lugar onde os seus olhos vão abrir. E porque você rejeitou a mensagem da cruz, será tarde demais. A percepção, a visão que Cristo dá ao homem, porque transforma o seu coração, faz com que ele esteja convicto e certo de que nem a morte pode separá-lo do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Presbítero Jairo visitou hoje nosso irmão Ezequiel no hospital, lá na UTI. Ele estava consciente. Perguntou: você está em paz? Ele disse: estou.
tem convicção, certeza, de que nem mesmo a morte, se essa for a decisão divina, vai separá-lo do amor de Deus que está em Cristo. Não pode. É a certeza e a garantia que temos que o Senhor do cosmos governa tudo e todos e tem o mundo em suas mãos.
Agora você continua autossuficiente, achando que enxerga alguma coisa e está mais perdido do que cego em tiroteio neste mundo de confusão. É uma oportunidade única que você tem hoje de entender que os que estão em Cristo Jesus não podem separar ou não podem ser separados do amor de Deus. É assim que se preanuncia a entrada daquele que, indo para Jerusalém, daria sua vida por amor àqueles por quem morreu. É assim que, mais uma vez, deste púlpito, eu convoco a todos para que renovem a sua fé no Senhor, que não percam a esperança, que não acreditem que o sofrimento desta vida poderá separá-los deste grande amor que está em Cristo. É daqui, mais uma vez, deste púlpito, que, anunciando o Evangelho, eu convido você, que ainda não se decidiu, arrepender-se dos seus pecados, da sua autossuficiência, da sua confiança em seus poderes, em seu dinheiro, em sua saúde. Tudo isso é pó. Eu convido você a fazer aquilo que todo pecador deve fazer ao ouvir a mensagem do Evangelho: não endureça o seu coração. Creia em Jesus Cristo, arrependido de seus pecados, e assim como aqueles dois cegos, clame: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim. E é disso que nós precisamos. Porque quando Jesus olhou para aqueles pobres homens, ele sabia qual o destino certo de todo pecador. E a misericórdia, então, em ação, dá àqueles homens o que eles não mereciam: visão. A misericórdia de Deus ainda concede a nós que não merecíamos ver, visão, para enxergar, para crer, para ter uma vida diferente e nova, para mudar de vez a nossa perspectiva, para compreender que o nosso tesouro não está neste mundo, para saber enfrentar todos os problemas e dificuldades da vida e toda a medida do sofrimento, para lembrar que o tempo de Deus não é o nosso tempo, e que Ele jamais marcará lugar, campanha, local, para fazer aquilo que pertence somente ao seu poder e soberania. Lembre-se disto, e não saia daqui nesta noite sem orar e clamar ao Senhor, assim como aqueles dois cegos, por visão, para enxergar aquilo que nenhum homem pode ver se Cristo não abrir aos olhos do seu coração. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai de muitas misericórdias, acabamos de ver mais uma demonstração do amor de Cristo aproximando-se da morte. Ele ainda derrama da sua graça e do seu amor sobre todo aquele que clamava por misericórdia. Ele não mudou. Ele é o mesmo, ontem, hoje e sempre. E é por isso, Senhor, que esta mensagem continua sendo viva. E é por isso, ó Senhor, que a graça continua sendo graça. Não pode ser comprada ou vendida, mas é ofertada através da pregação do Evangelho, para que os homens escutem e, escutando, clamem por visão, assim como aqueles dois cegos, visão espiritual, para que possam enxergar e ver. E ver a glória do Senhor revelada em Cristo. E ver a glória do Salvador, maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, que veio trazer luz à escuridão, que veio trazer salvação aos que estavam perdidos. Que ninguém, ó Senhor, saia daqui nesta noite sem experimentar desta graça maravilhosa que cura, que liberta, que transforma a nossa vida. Tem, Senhor, compaixão de nós. Tem compaixão daqueles que ainda continuam cegos. Faz com que eles enxerguem. Tem compaixão de nós quando somos homens de pequena fé e de pouca visão e esquecemos que grandes coisas o Senhor tem feito por nós, e eis a razão por que deveríamos viver sempre alegres, porque nada neste mundo e nem mesmo no porvir poderá nos separar do teu amor que está em Cristo Jesus. Eis a razão, Senhor, porque temos a esperança e a fé que podemos aguardar um novo céu e uma nova terra, uma nova era, uma nova criação, um reino celestial. Eis a razão, Senhor, porque assim como aqueles peregrinos rumo a Jerusalém, passando com Cristo, nós caminhamos para Canaã celestial. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém.